Tem coisas que são muito nossas, né? E uma delas é os tipos de personalidades que vão surgindo nos grupos. Quando você vai num baile black, por exemplo, numa roda de conversa ou coisas do tipo de Wakanda, você vê afropates, você vê negros brancos e você vê os negros doces. Nego doce, na minha vida, é um problema sério. Por quê? Porque eu caio muito na lábia deles. Mas já já a gente te explica quem é Nego Doce. Antes disso, eu quero apresentar para vocês uma convidada que está estreando hoje, que eu conheci no TikTok e que estou muito, muito feliz de poder gravar com ela, que é a Cris. Tudo bem, Cris? Quem é você na fila do pão?
Boa noite, meu nome é Cris Davis. E quem sou eu na fila do pão, né? Digo que eu sou uma nega doce, com propriedade de fala para falar sobre nego doce e sobre as nega doce também.
Eita! Minha amiga fala que eu sou nega doce, né? Mas vamos descobrir ao longo do episódio. Sabia que você pode apoiar esse projeto pelo PicPay? Lá temos uma assinatura mensal e com apenas R$ 5 você já ajuda o nosso projeto. Participa de um grupo no Telegram, podendo se comunicar conosco rapidamente, participa da construção de pauta e pode participar de um episódio comigo. Para ajudar é muito fácil. É só clicar no link da descrição ou entrar em picpay.me/tatendopodcast. Cris, explica pra gente, o que é um nego doce? O que caracteriza um nego doce?
Eu costumo dizer que nego doce é essência, né? Mas eu acredito que o estilo compõe a essência. Nego doce é aquele cara que ele tem lábia, tem aquele sorrisinho de lado encantado. É uma pessoa que sabe cortejar.
Ele é sexy.
Naturalmente sexy. Só a existência dele. Sabe?
Ele é um golpe. Ele é um golpe pronto, cara. Ai, como eu odeio.
Embalado a vácuo, assim, ó, na porta da sua casa.
É um nego que tu chega no rolê, assim, tu olha, tu não consegue parar de olhar. E ele já começa a te seduzir ali à distância. É um problema sério.
E um dos maiores problemas do nego doce é que o nego doce nunca chega em ninguém. Você tem que chegar no nego doce.
É que ele não precisa.
Exatamente. Mas aí é que tá uma questão também, porque é uma construção, né? A pessoa que é bonita, principalmente quando é uma pessoa preta, ela vai se entender enquanto uma pessoa bonita muito tardiamente. E isso, por mais que ela se reconheça enquanto bonita, tem a insegurança que permeia ali naquele meio. Então, por mais que role aquele flerte, role aquele olhar, o nego doce nunca vai achar que você tá de fato flertando com ele ou de fato querendo ele, porque parece ter, mas não tem autoestima.
Você acha? Porque também é um cara que ele demonstra ter uma segurança de si, sabe? Que eu não sei explicar. Eu me relacionei por 2 anos com um nego doce. E meu Deus do céu.
Recomenda?
Eles fodem muito bem. Mas eu ainda não conheci um nego doce que namore, por exemplo. Porque, tipo assim, eles têm muito acesso a pessoas, né? Então, você vai namorar pra se prender em uma? Ou então ele chega com uma proposta mirabolante de relacionamento pra você?
Ou nem chega com uma proposta e só vai indo vendo que vai dar. Não quero nada sério agora, não tô pronto.
Nunca tá pronto.
Nunca tá pronto.
E o Nego Doce, ele tem um negócio que, visualmente falando assim, que tipo assim, foto. Todo nego doce tira foto com uma mão que não se fecha, uma mão meio aberta, um de ladinho, uma cara de safado, um sorriso de canto de boca. E fica muito lindo.
Um sorriso de canto de boca.
Sorriso de canto. Você falou no teu vídeo que nego doce nunca ri, tipo, centralizado, com os dentes à mostra. E isso é muito, muito real. O tênis sempre
não,
tem que ser de marca.
Porque...
Tem a galera que é do grupo de endeusa tênis. Sabe a história do tênis?
Sim.
Sabe tudo do tênis.
Sim.
E aí você fica constrangida de você não ter um tênis de marca e não sabe nada sobre tênis, porque tênis é um tênis, mas pra eles tênis não é um tênis.
Não pisar no meu boot, né?
No meu Nike, no meu Jordan.
No Mizuno.
Quando eu vi ele de Mizuno, eu falei, Mizuno? É sério? E branco, né? Muitos tênis brancos.
Não, o tênis branco é a marca registrada do Nego Doce. Se o Nego Doce não tem um tênis branco, ele não é um Nego Doce real oficial.
E o look sempre muito importante, não é uma camiseta, uma calça e um tênis. É a camiseta, calça, tênis e uma bandana ou uma drag, ou um brinquinho.
Ou um corta-vento.
Ou um corta-vento. É sempre um look milimetricamente pensado.
Exatamente. Exatamente.
E nunca forma uma frase completa, pra manter o mistério, né?
Ai, sim!
Ele fala até certo ponto e você imagina o resto. Nessa de você imaginar o resto, tu já caiu na lábia dele, porque você vai imaginar o que você quer. E aí, quando você vê, você já tá apaixonada. É um golpe, é um golpe.
É um golpe purinho. Nossa, é muito isso, né? Você vive ali na suposição da coisa.
Até ri. Ele não ri normal. Ele ri uns negócios tipo... Não sei imitar. Não é uma risada comum.
A risadinha de lado.
Ai, que ódio. Que ódio que eu tenho desse povo. E a nega doce? Vamos ver se minha amiga tá certa.
A nega doce. Eu falo também que muito da nega doce é uma capa, né? Aquela mulher que é séria, que é posturada, mas que é manhosa. É o puro dengo, o puro mundo. Ela sempre vai querer um carinho. Dormindo de conchinha, se virar pro lado, ela vai ficar mal. Vai acordar bicuda porque você saiu da conchinha. A nega doce, ela é muito afetuosa, muito contato. Ela só tem marra, né? Só tem postura.
Mas não é um medo também a questão da postura?
Sim, óbvio.
Porque a vulnerabilidade da nega doce é muito grande. São muitas mágoas. Então, você vai afastando, assim, as pessoas, mas quando a pessoa se acostuma que é o seu jeito e que você não tá brava, você não tá a ponto de esganar ela a qualquer momento, aí ela consegue ir acessando esse lado mais gentil, mais fofo.
Sim, é muito... Mulheres que foram colocadas a vida toda no papel de que tem que ser forte... Tem que sempre ajudar o outro, servir o outro, nunca pensar em si mesmo. E muitas das vezes a gente constrói nossa personalidade em cima de um papel de fortaleza que não existe, sabe? E tá tudo bem ser um corpo frágil, tá tudo bem ser um corpo vulnerável. Então eu acredito que a nega doce é aquela mulher vulnerável com quem se sente confortável.
E aí ela consegue se abrir. E fisicamente, em roupa, tem um padrãozinho que nem o nego doce? Porque a Afropatti tem um padrãozinho.
A nega doce, ela tem aquele padrão, né? Ela sempre vai estar usando argola. E ela nunca tá usando aquela roupa igual a todo mundo. Ela sempre vai se destacar em meio à multidão. A roupa dela nunca vai ser igual a todo mundo.
Eu preciso comprar uma argola.
Você olha na multidão, você vai ver aquela que se destaca. Ela é a nega doce. A nega doce, ela constrói o seu look dentro da sua essência e personalidade daquele dia. Às vezes
daquele
ela quer
dia,
se mostrar...
ótimo.
Daquele dia. Às vezes ela quer se mostrar uma mulher dona de si, mas às vezes ela também quer se mostrar uma mulher frágil, que tá precisando de um carinho, precisando de uma conchinha.
E ela também não abaixa a cabeça pra ninguém, né?
Não.
Às vezes tem umas palavras duras, não tem um tato social, assim, tão apurado.
Não tem um tato. Já dizia a Raquel Reis, né? Sei ser mar é mansa, mas também sei ser tempestade. Essa é a nega doce.
E quando ela tá falando com o Dengo?
Tem que ter a vozinha de bebê, tem que ter a vozinha fazendo mãe. Pedindo carinho.
Eu não tenho voz de bebê, mas eu tenho uma voz de flerte, que é uma voz muito mais mansa. Uma voz... Nossa, eu lembro que eu tava com a minha amiga, que a gente tava vendo filme, a gente tava de boa, conversando normal. Aí eu recebi o áudio do boy. Ela falou que a minha voz, a minha postura pra responder o áudio mudou totalmente.
Pior que é verdade, que ódio.
E aí acaba que, tipo, quando você tá flertando, né? A pessoa alvo do seu flerte, ela demora pra conhecer você na vida, a postura na vida, porque quando você tá sempre no modo flerte com ela, e aí você tá de outro jeito, você tá com outro astral, outra vibe.
Outra vozinha, outra energia.
Você responde aquele áudio tipo, bom dia, gostoso.
Ai.
Você não usa no dia
Amo.
Nunca.
Nossa, mas uma pessoa que eu tava saindo comentou isso comigo, que assim, a diferença que foi sair só eu e essa pessoa e sair eu e as minhas amigas, porque quando você tava comigo, você assim era mais carinhosa, tinha uma vozinha mais mansa, me dava a mão, ficava me dando carinho, e quando você tava com suas amigas, você
nem
ligou pra mim, sabe? Tava muito solta. Aí eu, meu Deus, eu sou muito nega doce, desculpa. Mas o ruim de ser nega doce é que você é nega doce no off. Na frente de todo mundo você não tem. Por mais que seja amigo, um ciclo social que te conhece de anos, a nega doce, ela é nega doce pra relacionamento, sabe?
É uma personalidade à parte. Esses dias teve um churrasco que eu fiquei com a menina lá, né? Só que a gente ficou num cantinho, sem ninguém ver, entendeu? Então, foi toda aquela coisa, todo aquele carinho, todo aquele chamego, não sei o que, não sei o que lá. Só que, como funciona a minha cabeça? Na hora que você vai pro grupo, acabou? Porque eu adoro deixar as minhas coisas no off.
Sou totalmente viciada em fazer as coisas no off.
Porque é gostoso. E é um lado que não é todo mundo que precisa ver. Tipo, se eu tô passando por algum lugar e tem pessoas ficando, se beijando, tal, beleza. Mas eu não sou a pessoa que costumo fazer isso. Aí, quando a gente tava em grupo, a menina queria continuar naquele mesmo astral, eu me sentia super esquisita. Aí eu acho que ela sentiu, sei lá, que eu tava com vergonha dela ou alguma coisa do tipo. E não é vergonha dela, é vergonha de fazer essas coisas na frente dos outros.
Olha, eu tenho uma notícia pra você. A sua amiga tava totalmente certa. Você é muito nega doce.
Ai, meu Deus. Eu tô condenada.
Muito nega doce, meu Deus. Viciada em viver no off. Mas isso é muito real. Eu, assim, tenho um grande problema em ficar com as pessoas em público. Não é nem sobre esconder o outro, principalmente porque eu me relaciono com pessoas pretas. Eu entendo essa problemática. Mas é sobre ser gostoso no off, sabe? É aquela envolvência no off. E lá, deixar subjetivo, subentendido o que tá acontecendo ali naquele meio. Tian, é flerte? É amiga? O que que tá acontecendo aqui? Vamos descobrir depois.
Um tempo, né? É uma lerdeza. Esse depois é parte por parte, sem pressa de nada. Não sei a nega doce, mas o nego doce tem uma dificuldade extrema de definir coisas. E aí você quer ir indo devagar. Aí às vezes a outra pessoa tem um ritmo muito rápido, aí você fica, caraca, o que que eu faço agora?
Sim.
Não sei como
e agora,
o
que eu faço?
Não sei como retribuir, eu não sei nem o que eu quero ainda.
Nossa, sim.
Uma coisa que você tinha comentado no vídeo, que eu acho um fato muito importante. Que você falou que nego doce nunca chama ninguém de amor, de vida, de bebê. Só chama de preto ou preta, pretinha, pretão.
Pretona.
Eu quero deixar isso claro, que isso é muito mais sexy do que qualquer um dos outros apelidos. Porque eu sou a pessoa que chama, porque todo mundo é amor e vida.
E foi assim que eu caí no papo de uma nega doce. Me chamando de pretona. Ninguém me chama de pretona. Poxa, eu tenho 1,85 de altura, mais o cabelo, daí os seus 1,90 e poucos.
Mulher, você é gigante.
Eu sou, tá? Sou extremamente carregada na melanina. E as pessoas vão flertar comigo me chamando de morena, pretinha.
Morena quebra.
Nossa, a mulher chegou no pretona. Eu olhei assim, eu quer colocar uma aliança no meu dedo e não tá sabendo pedir, né? Só pode.
Nossa, e mano, eu não consigo ficar com a cabeça de amizade, de profissionalismo, de nada, se alguém me chama de preta. Acabou, eu já penso, caraca, quer me comer. E eu acho que eu quero dar.
Nossa, hoje eu atendi uma cliente carioca, né? Eu sou transista. Aí ela falou, pretona, tô chegando. Eu, uai, gente, vou atender ela como cliente ou como amor da minha vida? Lançou um pretona assim do nada, vou me apaixonar, hein?
Cuidado!
Cuidado! Só um passo.
Não, mano, teve um cara que... Dá pra caracterizar ele como nego doce. Ele chegou no rolê vestido quase de pai de santo. Tem uma ideia. E a nossa relação era uma relação ali quase que profissional, sabe? A gente trocava umas ideias, assim, de vida e tal, mas era isso, profissional. Aí chegou no rolê. Aí quando chegou no rolê, eu tava sentado, aí ele chegou em pé, ficou me olhando assim, né, de cima pra baixo. Aí ele já fez uma carinha assim. E eu pensando, não me olha assim, por favor, não me olha assim. Aí ele, tá tudo bem, preta? Aí eu, puta que pariu. Não faz isso. Faz isso que meu coração é fraco.
Existem várias nomenclaturas, né? Tem o chá de beijo, chá de não sei o quê, chá de não sei o quê. Mas o chá de olhar...
A pessoa que sabe flertar com olhar é muito bom.
Isso pra mim é o auge da maldade.
Você vai flertar no papo, você pode muito errar. Porque você não sabe qual a linguagem, qual a comunicação que a pessoa curte. Agora, no olhar, não tem como errar.
O olhar entrega muitas coisas, né?
E o olhar serve com qualquer roupa, em qualquer ambiente.
Sim. E o olhar serve também até pra quem namora e tem relacionamento aberto, sabe? É um código. Porque eu sempre via uma pessoa, né? Ele se identifica enquanto não binário. E eu sempre vi ele na faculdade. E eu sempre olhava e ele tava acompanhado da parceira dele. Só que ele me olhava muito e eu ficava... Gente, ou esse relacionamento é aberto, ou essa pessoa é muito corneteira. Porque não é possível. Esse olhar é muito de flerte. Aí até que aconteceu um rolê que eu tava sentada assim. E aí ele passou, olhou e deu um sorrisinho de lado.
Ai, filho da puta!
Eu entendi o recado e ele tava acompanhado da esposa dele. Eu fui lá e falei, então, não sei o quê. É, tudo bem, meu nome é Cris, ele te conhece. Eu... Aí, assim, era um relacionamento não monogâmico e tal. Fiquei extremamente apaixonada. E eu, gente, levei um chá de olhar, depois um chá de beijo, depois um chá bendado. E não cansa, sabe?
E foi indo chá. Chá é a melhor palavra que existe. Só tem três letras e quer dizer tantas coisas. E aquele olhar que a pessoa te olha dos pés à cabeça, aí para 3 segundos nos seus olhos, depois fixa na sua boca e sorri. Já me ganhou.
Ai, meu Deus do céu. Eu já chego com a aliança, sem problema nenhum.
É o te comi com os olhos, ponto.
Isso.
É isso. E já te acende inteira. Gente, aprenda a flertar com o olhar.
A flertar com o olhar me ganha muito, porque eu sou uma pessoa que eu não sei flertar com o olhar. Eu não sei, né? Primeiro que as pessoas me acham muito intimidadora, por eu ser muito séria, eu sou muito séria, eu sou muito fechada. E quando eu paro pra flertar, eu fico encarando a pessoa, assim, pareço um obsessor mesmo, de canto, assim. Na minha cabeça, eu tô a pessoa mais sexy do mundo. E as minhas amigas ficam assim, Criselen, você tá fazendo o quê? Você tá flertando? Se fosse comigo, eu sairia correndo da sua frente.
É porque você esquece de sorrir.
Eu esqueço de sorrir, porque eu não consigo rir de ladinho, eu sou... Tem uns dentão, eu quero mostrar os dentão pra todo mundo, dar aquele sorrisão escrachado. Não consigo, eu perco tudo, sou uma palhacinha no off. Aí, a menina chegou assim pra mim, a gente ficou um bom tempo só se olhando, 2 congressos, assim, só se olhando, não sei o quê, ela morava aqui no estado. Aí, ela desistiu, ela chegou assim, hein, vamos tomar uma cerveja? Aí, a gente tomando uma cerveja, ela falou, olha, eu achava que você me odiava, você me olhava de um jeito que, assim, eu jurava que você me odiava, eu ficava me perguntando o que eu tinha feito pra você. Eu tava flertando. Eu fiquei muito puta, porque na minha cabeça eu tava flertando super.
Oh, meu Deus. Outro perfil que a gente precisa comentar, que é a Afropati. A Afropati, ela também intimida, mas aí já não é porque ela tem cara de brava. É porque ela é o mulherão da porra, né? Ela é grandona. Ela é toda patricinha, mas ela não é a patricinha convencional como patricinhas de Beverly Hills, como meninas malvadas. Não é a patricinha branca, é que a patricinha branca, ela tem todo aquele ar de doçura até.
E superioridade, né?
Agora, a Afropati também tem uma superioridade, tem as melhores caras e bocas, porque é aquela pessoa que passa alguém, ela regula, ela não consegue. Ela já faz aquela cara assim. E você
bem
compra.
Expressiva.
Muito. Você compra tudo que ela tá pensando. E aí, aquela roupa curta, aquela roupa colada, aquele corpo maravilhoso. Independente de se ela é gorda, se ela é magra, você olha e pensa, gostosa. Ponto.
Exatamente. É energia de gostosa. Transparece ser gostosa.
Uhum. Exemplos de afropates, assim, que a gente tem. Dá pra colocar a Rihanna nesse papel.
Dá pra colocar a Rihanna nesse papel.
A Rihanna, você não tem coragem de chegar. Porque a Isa, você não tem coragem de chegar porque a Isa é uma deusa. Eu sou realista mortal, não é pra mim.
A Bruna, namorada da Ludmilla.
Que casal, meu Deus. A própria Ludmilla também. Esses dias eu tava ouvindo um podcast de uma branca jornalista, né? E aí ela teve a ousadia de criticar a Beyoncé. Ela teve essa coragem. Qual é a crítica dela? Ela falando, qual a necessidade de você chegar no show e ter músicas que ficam falando, eu sou a melhor, eu sou a mais gostosa, eu sou a mais isso, eu sou a mais aquilo. E essa crítica é uma crítica muito de branco. Por quê? A gente fala isso? A gente fala. Mas quando a gente fala isso, a gente não quer dizer que se a gente é a mais gostosa, você deixou de ser gostosa. Mas eu sou a mais gostosa e você também é a mais gostosa. E todas nós somos as melhores. Eu sou a melhor, você é a melhor.
E é sobre isso.
É o nosso sentimento de se empoderar, que é assim. Simplesmente é assim. Então, no nosso meio, isso não é ofensivo quanto pros brancos é.
Porque os brancos, eles já estão acostumados a ter autoestima construída. Em todos os espaços, os corpos deles vão estar lá. E a gente, enquanto corpos pretos, são poucos os espaços que a gente vê a nossa representatividade. Pra gente atingir esse patamar de se entender enquanto uma pessoa bonita, enquanto uma pessoa gostosa, é uma caminhada longa. É uma caminhada extensa. É um caminho que, assim, no meio você desiste, volta pra trás. E eu digo que é o vidro com a construção de uma autoestima. Qualquer um pode pegar, quando você é vulnerável e deixa o outro tocar em você, na sua autoestima, em quem você é, o outro tem a passabilidade de destruir aquilo ali. E principalmente quando você se envolve numa relação onde o outro não consegue entender a ambiguidade que é ser um corpo preto no mundo, a sua autoestima é facilmente destruída. Então, se reconhecer enquanto uma mulher gostosa, se
ponderar enquanto uma mulher gostosa é extremamente mágico. E eu, hoje, eu tenho 22 anos, assim, falando em público a minha idade, sempre deixo no off, misteriosa. Mas eu comecei a me relacionar com 15 anos de idade, assim, minha primeira apaixonite foi com 15 anos. A primeira pessoa que eu fiquei foi com 17 e tal. Ali, com 17 anos, a minha autoestima foi destruída. Hoje, com 22, eu posso te afirmar que eu me identifico enquanto uma mulher linda, enquanto uma mulher gostosa. Mas ainda assim, eu sou extremamente insegura. Eu não consigo chegar no outro ficar. Eu fui nesse congresso com mais de 20 mil pessoas e todo mundo parando pra tirar foto comigo, falar que eu era linda. Eu fui apelidada de Black Barbie, né, lá no congresso. Em nenhum momento eu cheguei em ninguém que eu queria ficar, porque pra mim, aquela pessoa não queria ficar comigo. Então, é uma construção a passos lentos. Você ser um corpo preto, você construir a sua autoestima e ter essa representatividade de Beyoncé, MC Luana, Tasha Tracy, Nina, falando, empoderando nós,
a Julia Costa,
mulheres pretas, é extremamente mágico. E assim, ter essas mulheres nessas representações, nesses espaços, empoderando a gente nesse sentido, é muito enriquecedor. Óbvio que tem a rivalidade feminina, né, também nessas músicas, mas é sobre saber distinguir também. E eu acho que a gente sabe muito distinguir o que a gente quer coletar daquela música que a gente não pratica na vida.
Rivalidade feminina também é uma questão que a galera confunde muito, né? Uma coisa é você se apoiar o quanto grupo. Outra coisa é você amar todas elas. Tem mulher filha da puta. E aí você tem todo o direito de brigar com elas também. Inclusive, me dá um ódio quando acontece algum problema em Wakanda que a gente quer discutir. Aí chega um preto que não entendeu o rolê e fala, ai, vocês estão se atacando, vocês estão atacando os outros pretos. Mas, gente, senso de comunidade não é passar pano pra tudo.
Eu sou super a favor de meter o pau em gente sem noção.
A gente não deixa branco meter o pau. Aí também não.
Exatamente.
Então, problema nosso,
exatamente,
a gente vai resolver aqui. Que nem quando teve o lance do Rodrigo Cipó, tu acompanhou?
Aham.
É claro que a gente ia meter o pau nele, mas não é pra nenhum branco meter o pau nele.
É pra gente aqui.
É, pra quem tá ligado nesse rolê, deixa eu explicar o que aconteceu. Rodrigo Cipó é um influencer que ele fala muito sobre amor. Fala, inclusive, pros homens assumirem seus amores, né? Não ficar escondendo as suas pretas, até porque depois eles vão lá assumir uma branca. Então, assumam as pretas. Basicamente, o discurso dele é muito nisso. Só que, ao mesmo tempo, ele tava ficando com uma preta há 3 anos sem assumir ela. E aí, um dia, ela foi lá e fez um exposit porque é muita hipocrisia. E aí, o Black Twitter foi pra cima dele. E super justo. O que não pode é um branco entrar no Black Twitter e querer ir pra cima dele também. Aí, não pode.
Aí, é uma pauta nossa. A gente se resolve aqui. Mas, assim, talaricagem, principalmente nesse mundo de relacionamento entre mulheres, é muito comum, né? A talaricagem é chamada de rebuceteio, quando é escuta nesse nicho, assim, essas pegações. E é uma coisa absurda, assim, de uma amiga sua chegar a pedir pra você jogar ideia na sua ex, pra ela. Eu fico assim, ô, calma lá. Dá uma segurada, né?
Aí eu acho um pouco demais. Isso acontece.
O quê? Isso é o de menos que acontece nesse meio.
Eu já tinha ouvido falar de rebuceteio, porque, tipo assim, meio que quando você tá no grupinho ali, todo mundo se conhece. Então as relações vão acontecer ali, né?
Vai ficar aquele nicho.
E não tem o que fazer. E nem só no meio lésbico, né? No meio heterossexual, quando você pega pessoas do rolê black, acaba que todo mundo em algum momento se pegou. Ou vai se pegar.
Sim, eu fui colocada em uma situação totalmente constrangedora, né? Porque, assim, eu fui num rolê que é muito marca registrada de pessoas pretas aqui na minha cidade. E aí, chegando lá, me encontrei com uma menina que eu tinha saído às vezes. E eu tava com um amigo meu. Aí esse amigo meu ia me apresentar os amigos dele. Então, assim, eu fui no rolê pra encontrar esse meu amigo e conhecer os amigos dele. Quando eu cheguei, eu dei de cara com essa menina no começo do rolê. Ela me cumprimentou e tal. E me deu um selinho. Primeiro, eu fiquei totalmente desconfortável porque, assim, não gosto de beijar em público. Quando eu tava terminando de subir, meu amigo falou, então, ela é ex do meu amigo que a gente vai encontrar.
Ai, meu Deus.
Eu juro pra você, eu não sabia onde enfiar minha cara.
E tu me avisa agora.
Exatamente, eu não sabia como cumprimentar esse cara. E assim, é cada situação que você é colocada sem saber e uma hora você vai apanhar sem saber por que você tá apanhando.
Do nada, não te chama chama de tatalarica e você não sabe nem quem você talaricou.
Exato. Peguei uma de quem? Aquele mesmo, né? Peguei uma de quem? Pega todo mundo.
E o nego branco? O que é o nego branco? Pra eu ver se é o que eu tô pensando que é.
O nego branco, pra todo mundo que já assistiu Um Maluco no Pedaço, do Will Smith, é o Carlton.
Mas é aquele preto riquinho que veste suéter e calça social?
Ele veste suéter, calça social. Não necessariamente ele é rico, ele só não tem consciência de que ele é preto.
Ah, então é exatamente o que eu tô pensando. E eu fico olhando pra essa pessoa e penso, ah, mano, uma hora tu vai chegar lá. É a Aline Whirley.
Isso, exatamente.
E o pior é que ela é letrada, né? Pelo menos ela diz que é, mas ela não entendeu nada que tava acontecendo.
Sim, mas às vezes a pessoa, ela até tem a informação de que ela é preta, mas não tem conhecimento do que é ser.
Não tem o sentimento.
É isso é muito contraditório, né? Porque, assim, no congresso que eu fui, e aí a gente tava, se enturmou a galera, juntou um galerão pra ir pro rolê. Um galerão, assim, de pessoas pretas. Aí todo mundo foi se arrumar nas suas devidas barracas, e quando voltou, tava todo mundo pretão, arrumado e pá. E esse cara me veio com uma blusinha de frio amarrada no pescoço.
Nossa.
Um tênisinho baixinho. Eu olhei assim pra ele. Não, você não vai sair assim atrás de mim. Primeiro que você tá vestido igual branco. Segundo que é assim, porra, você sabe que você é preto? Você é preto, né? Você sabe que você é preto. Fui lá, falei, vou te transformar num nego doce agora. Você vai ser um nego doce. Você vai fazer isso e isso. Vai se comportar assim, assim, assim. Toma, coloca esse corta-vento. Agir o cabelo desse jeito aqui. Transformei ele num nego doce. Fomos pro rolê. Esse menino se empoderou de uma forma...
Ai, que lindo! Ele assumiu o arquétipo.
Ele assumiu o arquétipo. Ele encheu a boca e falou. Eu falei, como você tá se sentindo? Ele respirou negro. Aí eu, é sobre
maravilhoso.
Isso. Maravilhoso. É sobre ser negro. Ele foi no rolê, assim. Mas ainda assim, ficou aquela imagem de vitrine de um homem preto negro doce. Mas como todo tipo negro doce, palmo inteiro. Passou o rolo.
Que ódio.
Todas as brancas. E a única pretinha que ele ficou... Ele reclamou que ela não deu atenção pra ele. Só porque ela não lambeu o chão que ele pisou, assim como as brancas fez. De, meu Deus, você é um gostoso. Meu Deus, olha a sua barriga. Meu Deus. A mulher só falou, você é lindo. E beijou ele. Ele não gostou, sabe? Não achou que aquilo foi um flerte. Que ele merecia mais. No caso, ele não entendeu que ele tava sendo intersexualizado pelas brancas.
Também tem isso. Que é assim. É muito fácil você ser palmiteiro. Porque é mais fácil você pegar branco. E eu não tô dizendo que brancas são mulheres fáceis, não é esse o ponto. Mas o ponto é que a preta, que sabe que é preta, que age como preta, que se veste como preta, que usa cabelo como preta, ela tem um negócio de que, tipo assim, você quer ficar comigo? Você pode ficar comigo, mas mereça, sabe? Não chegue de qualquer jeito, me enfrente. Eu não vou ser uma presa fácil. Tenha coragem, tenha culhão.
Exatamente.
A branca não exige nada. Branca que gosta de preto não exige nada.
Só um corpo ali, estereótipo, padrão.
Sim, eu ficava com o cara que ele era um nego branco. Ele não tava por dentro dos assuntos, aí eu dei uma letradinha nele, porque eu não me importo de letra preta, que eu não gosto de letra branco. Branco eu ignoro.
É sobre isso.
Você tem uma ideia do visual. Aquela calça Michups, sabe? Quase uma calça skinny, feminina. Então, ó, calça Michups.
Meu Deus, sim.
Sapatênis. Ele foi num rolê black assim, tá? Uma camiseta justinha, de gola V. Um brinco na orelha. Ah, um relógio. De pulseira metálica, brilhando e tal. E uma bolsinha de lado. Porque do nada, ele foi pra Europa e voltou usando bolsinha. Muito branco. Um dia, a gente conversando, aí ele me falou que é muito mais fácil pegar mulher branca do que mulher preta. Aí eu falei, por quê? Aí ele, você já viu preta no rolê? Não tem como chegar, porque a mulher te intimida. Você não sabe nem o que falar pra essa mulher. E se você falar alguma coisa errada, ela vai rir da sua cara, na sua cara. Ela não vai ter nem a decência de rir por trás. Então, ele fala que é constrangedor tentar chegar na preta. Porque o fora não vai ser um fora, não é? Não vai ser aquela história, o não eu já tenho, só falta a humilhação. Não, vai ser a humilhação. Mas a humilhação também faz parte do flerte, porque se você aguenta a humilhação e ainda fica grandão em cima dela e faz a nega engolir as palavras dela, tu ganhou. Acaba que o nosso flerte é um jogo de poder.
É exatamente isso. isso. E é sobre perder o poder também, né?
É, o perder o jogo de poder não é perder, vou sair daqui humilhada e tal. Não, é tipo, você me venceu, agora você vai me ter, você vai ter o seu prêmio. Que é isso. É pra esse cara que eu quero dar, pra esse cara fodão. A qualquer carinha, mete uma marrinha bem fraca em cima da branca, a branca já... Ai, meu Deus.
Ai, não acredito. Ai, um homem desse no meu pé.
Ai, me leva no baile de favela. Nem aguento o baile de favela, menina.
Sim, meu Deus!
É muito engraçado, né? Você quer impressionar uma mina branca, é você levar no baile de favela. Pra ela é turismo. Quer impressionar a mina preta, leva pra um jantar. Trata diferente.
Coisa simples e assim.
Faz um rolê que a finalidade única do rolê não é transar. É um date de verdade. É. Date de filme.
É, e as pessoas ficam falando, ai, que é muito difícil conquistar uma mulher preta. Cara, não é difícil, é o mínimo, sabe? Carinho, atenção.
É que exige coragem. Você tem que ter coragem.
Tem que ter coragem. Tem.
Tem que ter culhão. Tem que ter uma voz firme, uma voz potente. Não necessariamente falar alto, mas sabe, aquele timbre ali de homem.
De saber desarmar.
Uhum. Agora, o nego branco, ele vira piada. Não tem o que fazer.
É, só você sentar e falar. Uma hora você vai aprender.
E se você conseguir entender isso, que, tipo, não é bullying, não é na maldade. É pra sua construção pessoal, é pro seu amadurecimento. Uma hora você vai virar um negão, que nem teu amigo.
Aham, uhum. É muito isso. Uma hora você vai se empoderar. Aí esse nego branco, no outro dia, ele chegou pra mim e ele, olha, eu não sei o que você fez comigo. Eu incorporei o espírito do nego doce. Eu não sei o que estava acontecendo comigo. Eu fiquei numa autoestima, numa energia. Que assim, uhum. O cara simplesmente, a gente foi embora, ele ficou no rolê, depois ele voltou no outro de madrugada andando. Ele andou mais de uma hora pra voltar pra casa, no espaço que a gente tava. E eu fiquei assim, é gás, é muito gás, é muita energia pra curtir essa essência do nego doce. Ele experimentou, gostou. Espero que ele leve isso pra vida e deixe de ser um nego branco.
É pra quem ainda não experimentou isso, você ser preto e você agir como preto é muito gostoso. Às vezes, não é nem que você é aquilo, é o personagem que você vai vestir pro rolê. E é um personagem que te faz tão bem, sabe? Que funciona tão bem, que chega uma hora que você vira aquilo também.
É, aí aquilo se torna parte do seu ser.
Eu tenho uma amiga que ela vem pra cá, chora, a gente chora junto, fala várias coisas. Aí chega a hora de rolê, aí vai, maquiagem, aí você arruma. E pra quando ela chega no rolê, você nunca imagina que aquela mulher chorou na vida. Porque ela veste a roupa de gostosa, age como gostosa e você acha que ela não tem problemas.
Sim, é totalmente isso, sabe? É sobre você vestir um personagem. E também tomar cuidado pra não perder esse personagem com as bebidas, né? Que a gente toma, assim, no rolê. Ou quando leva aquele chá de olhada, aquele chá de beijo, que te deixa desorientada.
Tem que manter a marra. Porque pra gente não cola o papel de fragilidade, de ser cortejada e ficar sem graça e não sei o quê. Não cola. Não é isso. É tipo, você é linda. Eu sei. É isso. E isso não é pra você ficar amedrontado com isso. Continua.
Continua. Estou gostando. Vai. Você tem um potencial de melhorar. Confio em você.
E aí a gente chega na nega metida. E a nega metida não é um título que a gente coloca. É um título que muitas vezes brancos colocam na gente. A nega metida é o quê? É a nega doce ou a afropate quando vai interagir com o branco e pensa, por que que você tá com essa marra toda? Não tô te entendendo, você não é nada, por que que você tá agindo assim? Por que que você tá indo em tal lugar? Por que você tá falando com tal pessoa?
Exatamente. A nega metida geralmente é a mulher preta que é bonita, sabe que é bonita, se comporta como bonita, mas a sociedade ainda não entendeu que ela entende que ela é bonita. Então a pessoa vai olhar pra ela, não vai respeitar que ela é uma mulher bonita, que ela se comporta como uma mulher bonita, que ela tem atitudes igual a de brancas, mas como ela é preta, ela não pode ter atitude. Ela não pode ter aquela autoestima.
Quando te chamam de nega metida porque querem te colocar na caixinha de novo. Querem te reduzir de novo e fazer tudo que você aprendeu que você pare de usar. E não vai rolar. Porque a nega metida que é nega metida, quando fazem isso com ela, ela fica mais grandona ainda.
Fica mais grandona. Ou senão eles falam muito que a nega metida é aquela, não vou chegar em você porque você é muito séria. Você é muito na sua. E é uma coisa que eu cresci escutando a minha mãe se questionando muito sobre isso. Muito sobre como que os caras não chegavam nela. Porque achava que ela era metida, porque achava que ela não ia aceitar, que ela ia tratar mal, que ela ia dar um fora gigante. E aí depois esses caras conseguiam o contato dela, ia lá e mandava uma mensagem. Mas nunca pessoalmente chegava, né? E eu ficava, gente, como que funciona isso? E hoje em dia eu vivo isso. Eu passo pela mesma situação de ser vista enquanto uma nega metida quando você é uma pessoa extremamente acessível.
Sim, o nego sério, ele tá ali pra ser quebrado. Se você quebra a seriedade dele, tu ganha. É isso, não tenha medo de nego com cara fechada. Tem um bombonzinho lá dentro.
A cara fechada é só aquela vitrine, né? A vitrine bem arrumada. Aí você vê por dentro aquele recheiozinho bom, bombonzinho surpresa, né?
É um mel.
Um melzinho.
Cara, que episódio gostoso. A gente deu todos os truques de graça. Ó, que ódio.
Gente, eu dei aqui, ó, não só como conquistar mulheres pretas, homens pretos, pessoas pretas, como me conquistar também, gente. Super fácil, de mão beijada.
Tá um manual na tua mão. É, se você não conseguir, amigo... Tá aí, tá o manual. Com esse manual, você chega no rolê, você vai pegar quem você quiser. É só você botar a banca de marrento, não perder essa banca por nada, não importa o que aconteça.
Exato.
E ter culhão. Eu gosto muito da palavra culhão. Tem que ter culhão, porque preto sem culhão é um preto sem graça.
Exatamente, é isso. Eu até vou me empoderar e ter culhão. Eu também tenho que ter culhão.
A gente não veio pro mundo pra ser sem graça. Amiga, muito obrigada pela sua participação. E onde a galera encontra você?
Eu que agradeço. Estou no TikTok como Cris Davis. Instagram também como Cris Davis. E todas as redes sociais, Cris Davis. Cris com K, galera.
O arroba dela vai estar na descrição. Não deixem de conhecer o conteúdo dela, porque é maravilhoso. Eu tô apaixonada e tô maratonando. A gente, vocês sempre encontram por aqui, toda sexta-feira. Esse episódio é editado pelo CJ Júnior. Nós somos Tá Tendo Podcast em todas as redes. Nos mandem e-mail pro tatendo.pod@gmail.com. Nos dê 5 estrelas no Spotify. Ative o sininho pra você saber quando vai sair conteúdo novo. E nos ajude pelo PicPay, a partir de R$5 pra você não vai ser nada e pra mim já vai me dar uma força tremenda, gente. E é isso, até a próxima sexta. Tchau!